Miriam? Resolveu aí? Já arrumou o que tal para o menino? Já? Amém. Que bom que vocês estão de volta, né? O motivo é que... O motivo é que não foi muito bom. Amém. Então, Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Quer aqui? Uma para mim aqui, ó. É só rodar lá embaixo. Rodar e encostar. Ali, isso. Não, apareceu. É só um, hein? Aí, ó, já encostou. Pronto. Todo mundo feliz com a carreira? Quem concorda que Deus tem falado muito com a gente? Vem cá. Deus abençoe. Boa noite. Quem concorda que Deus tem falado muito? Muito. Ou não tem? Tem? E está todo mundo obedecendo? Não? Uhum. Se a gente não obedecer, não dá resultado. O resultado é se obedecer. Nós não cantamos aquele dia, não cantamos? Como é que é a música? Não. Como é que é? Como é que é a música? Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor Deus exaltará por todas as nações. Eu passar, eu não correrei atrás do céu. Sei que elas vão me alcançar. A planta dos meus pés, sei que a minha bênção chegará. Bendito serei na terra. Bendito seja por onde posso dar, foi que em minhas mãos é a voz de Deus. Amém, não é gostoso? Não é gostoso? Muito bom, bom demais. Mas se a gente, se não obedecer, não tem jeito. Se nós não obedecermos, Adriano, não funciona. Não funciona. Só funciona se obedecer. Se você não beber a água, não mata a sede. Se você não comer, não mata a fome. Certo? Se você não lavar, não limpa. E assim por diante. Se nós não obedecermos, é impossível, impossível a gente usufruir de tudo o que Deus tem para a gente, tem para nós. O certo é a causa, o motivo é não obedecer, não acreditar. Até, olha para você ver o perigo que é não crer. Porque não crendo, não faz. Não crendo, não faz. Amém? Paulo disse, eu crie. Por isso, falei. Ou seja, eu crie. Por isso, também eu fiz. Então, Deus disse que é impossível pessoa agradar a Deus sem a fé, sem acreditar. Ou seja, é impossível você agrada a Deus, não é fazendo a vontade dele? É impossível fazer a vontade de Deus sem fé, sem acreditar. Então Deus um dia vai chegar para ele: não, você, não, Senhor, eu criei, não creu? Você não fez. Você não fez, como é que você creu? Produza fruto digno, produza fruto que mostra que você acreditou. O fruto vai mostrar que a gente creu. Então, por isso que eu estou falando. Deus tem falado muito. Muito com a gente. E será que nós estamos crendo, né? Será que nós estamos acreditando? Tem falado muito, muito mesmo. Só coisa importante, só coisa assim muito importante. Amém? Às vezes fala num dia, no outro dia a gente nem lembra mais. Hoje eu estava comentando com a Elma lá, né, Elma? Sobre o quê, Elma? Sobre o azeite, a azeitona, a oliveira, o fruto da oliveira. Amém? Esse assunto de ontem tem que mastigar muito, tem que pensar demais, falar demais sobre isso, né? Meditar muito, isso é muito interessante. Não pode ficar só nisso, não. Deus disse que o reino de Deus era semelhante ao homem que achou a pedra no campo e veio, o que ele fez? Comprou logo o campo, vendeu tudo que tinha, comprou o campo e, né, ele achou uma coisa importante e foi em cima. Ele achou uma pedra importante e foi: pô, não, tem mais coisa aqui, não é só isso não. Então Deus tem mostrado muita coisa importante para a gente. Aí nós vamos ficar só o que estava sobre o campo ou vamos investir mais, procurar mais, buscar mais? Quem que meditou hoje, um pouquinho, pelo menos um pouquinho, sobre esse assunto de ontem? Pelo menos um pouquinho, assim, um pouquinho, assim. O Ramiro meditou. Quem mais? Deixa eu ver aqui. A Elma também meditou, porque nós conversamos lá um pouco. Não. Nós trocamos um pouquinho de ideia lá. Deixa eu ver aqui. Será que também meditou um pouco? Pra cá. Regina. Médio, né? É, mas pelo menos, né? Pronto. Já, pelo menos saber o preço do campo. É, né? Saber que preço, qual era o preço do campo. Mas é isso. Precisa, a gente não pode. Porque hoje já vem outra coisa. Hoje é outra coisa. Para reforçar a de ontem, a de sábado, a de domingo, e assim, etc. E tal, e uma coisa vai daqui, vai dali, vai de cá, pede de cá, né? Assim. E a gente vai indo. De repente a gente volta aonde passou e vai fazendo. Vamos abrir a nossa Bíblia. No Salmo 94. Amém. Vamos ler o Salmo 94, a partir do versículo 1. Mas nós vamos parar depois em um versículo aí. Interessante. Quem vai ler, por favor? Não dá para ir aí, filha? Pode deixar que eu mesmo leio. Vai ser que eu quero ver. Então vamos lá. Atenção. Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence? Ó Deus, a quem a vingança pertence? Mostra-te resplandecente. Exalta-te tu, que és juiz da terra. Dá o pago aos soberbos. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando proferirão e dirão coisas duras e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Reduzem a pedaços o teu povo e afligem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e ao órfão tira a vida. E dizem, o Senhor não o verá, nem para isso atentará o Deus de Jacó. Atendei, ó brutais, dentre o povo, e vós loucos, quando sereis sábios? Atendei, ó brutais, dentre o povo, e vós loucos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá? E o que formou o olho não verá? Aquele que argue as gentes não castigará? E o que dá ao homem o conhecimento não saberá? O Senhor conhece os pensamentos do homem. São vaidades. Bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei, para lhe dar descanso. Nos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio, pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará sua herança. Mas o juízo voltará a ser justiça e hão de segui-lo todos os retos de coração. Mas o juízo voltará a ser justiça e hão de segui-lo todos os retos de coração. Quem será por mim contra os malfeitores? Quem se porá ao meu lado contra os que praticam a iniquidade? Quem será por mim contra os malfeitores? Quem se porá ao meu lado contra os que praticam a iniquidade? Quem será por mim? Quem vai estar do meu lado? Quem serão os filhos de Deus? Quem serão os crentes verdadeiros? Quem serão os que estarão do lado dele? Se o Senhor não fora em meu auxílio, já a minha alma habitaria no lugar do silêncio. Quando eu disse, o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve. Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações recrearam a minha alma. Podia acaso associar-se contigo o trono de iniquidade? que foja o mal, tendo por pretexto uma lei? Acorrem em tropel contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor foi meu alto retiro e o meu Deus, a rocha em que me refugiei, e fará recair sobre eles a sua própria iniquidade e os destruirá a sua própria malícia. O Senhor, nosso Deus, os destruirá. Amém. Então, está falando aqui de quê? De um povo, está falando aqui de quê? De um povo que não, de pessoas que não confiam em Deus, que não precisam de Deus, que não acreditam em Deus. São os ímpios. Então, fala a respeito dos ímpios. Que eles pensam que não vão ser castigados, eles pensam que não vão ser oposição de Deus. Eles pensam que pode fazer o que quiser, não vai, pode. Não tem. Eles não temem a Deus. E aí compara com aqueles que temem a Deus e que estão. Porque quando você se posiciona ao lado de Deus, você começa a se indignar com os que são contra Deus. Quando você se posiciona ao lado de Deus, você começa a invejar os que andam em seus próprios caminhos, fazendo a vontade da carne, etc. E que estão indo bem, que estão dando certo, etc. Né? Então, mostra essas duas partes. Para mim, agradar a Deus nesse mundo, não tem como a gente não sofrer, tem como a gente não passar dificuldades, porque o mundo, ele é tudo isso que eles falam aqui, ó. Fala o que quer, diz o que quer, pensa o que quer, fica tudo por isso mesmo, né? E etc. E aquele que teme a Deus, não pode. Ele não pode fazer qualquer coisa, ele não pode. Ele tem que ter muito cuidado. Porque ele teme a Deus. Ele acredita que um dia Deus vai castigar. Ele vai derramar a ira dele sobre a terra. Ele aqui fala assim: aquele que argui as gentes, não castigará? E o que dá ao homem o conhecimento, não saberá? Então, uma hora, um dia Deus vai cobrar, um dia Deus vai pesar na balança cada ser humano. Mesmo que ele tenha morrido, ele vai se levantar para acertar a conta com Deus. Então, essa é a dificuldade nossa. A gente quer ver já o juízo acontecer, a gente já quer ver a punição acontecer, você quer ver que a coisa seja imediata. Na verdade, não é imediata. E o cristão, então, sofre. Ele sofre, ele fica abatido. Não fala que não sofre, não, porque sofre. Porque ele fica abatido, ele fica tal, ele sempre invejando, ele sempre cobiçando, ele sempre desejando as coisas, e isso faz ele sofrer. E tudo que ele faz, ele já imagina que é um mal, já imagina que não pode, já faz com dúvida, já faz sem certeza, e ele vive de um sofrimento danado. Essa é a verdade. Porque não, parece que ele não tem assim, liberdade para fazer as coisas. Ele já faz, né? Igual criança. Faz e esconde a mão. Porque eu fico com medo de ter errado. Senhor, será que eu posso? Será que eu não posso? Não é assim? É ou não é? Aí, por causa disso, ele sofre. Fica com aquela cara de mamão, né? mamão de corda. E fica aquilo. O ímpio não está nem aí para nada. O ímpio não está nem, não tem compromisso com nada. Com justiça, com direito. Com... Ele faz e faz, deita e dorme. Não é assim? Ele faz e faz, deita e dorme. Ele não tem nenhum compromisso em fazer certo ou fazer errado. Ele, ó, eu estou dentro da lei, não vou ser preso, não vou ser punido, tal, etc. Não fiz nada errado. Deita e dorme. Pronto, né? Aí tem um versículo, que é o versículo que nós queremos falar. Versículo 19. Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações recrearam a minha alma. Amém? Vamos repetir isso? Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações recrearam a minha alma. Então vamos agora ver isso. Por isso que eu falei, o salmo aqui está todinho mostrando isso. Mostrando a vida do ímpio e a vida do filho de Deus. A vida do ímpio é como eu falei. Ele não precisa ter cuidado. O ímpio não precisa ter cuidado. Se está agradando a Deus, se não tem, nem lembra de Deus. Ele lembra de quê? Da polícia. Ele lembra se está errado, se vai mexer no bolso dele. Se vai mexer dele. Ele não quer saber se está agradando ou não está agradando a Deus. Ele não lembra de Deus. Amém? Ele tem medo da lei, do rigor da lei, da polícia, né, do Tribunal de Justiça, do Ministério da Fazenda, não é assim? Que vai mexer no bolso dele. Não é assim, Adriano? Aquele cuidado que ele tem com os impostos, com o fiscal, quando ele vê o caso fiscal, encostou na porta, chega, não é não, Lucas? Meu Deus do céu. É uma luta, né? Então, essa é realmente a grande preocupação nossa, de um modo geral, aquela preocupação normal do homem normal. Do mundo. Ele tem medo, medo, medo da lei, medo da punição, medo do rigor, da fiscalização, da coisa. Ele não está nem errado. Mas ele é punido, ele é... Então ele morre de medo. Não é não? Não é assim? Vai fazer uma coisa. Será que eu posso? Será que eu não posso? Pergunta o contador, será que se, né? Será que pode? Será que não pode? Etc. Cuidado com isso, cuidado com aquilo, e etc. E assim vai indo. Então esse. É o comportamento do ímpio, ou seja, da pessoa que não teme a Deus. Nós, além de medo, além de ter que fazer tudo isso aí para não ter, além de fazer as coisas certas, porque também nós temos medo do fiscal, da lei humana e etc. Mas além de tudo isso, nós ainda temos o compromisso com Deus. Nós ainda temos, podemos agradar tudo, fazer tudo certinho e não agradar a Deus. Podemos estar de acordo com a lei, né? Pagando os impostos, etc. Tal, e não estar de acordo com Deus. Então, além de uma coisa, nós temos outra. Não é verdade? Nós temos o compromisso com ele, que é muito mais rigoroso. É muito mais rigoroso. Então aqui ele fala assim, que o ímpio fala assim, não, Deus não está vendo isso, como é que é? Onde está? Onde é que está? O Senhor não o verá, em paraíso atentará o Deus de Jacó. Né? Deus não vai ver isso. Deus, ó, isso não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus. E Deus tem a ver com tudo. E Deus tem a ver com tudo. Aumentando, multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados. O que, que é cuidado? O que, que significa isso? Quem quer me explicar isso aí? Esse versículo. Explica para mim aí. Oh, hã? Aumentando dentro de mim. Preocupação. Como? Não tem microfone, né? A Regina está falando a preocupação. Aumentando dentro de mim a preocupação. Né? Outra coisa? Zelo. Temor. Aumentando dentro de mim o zelo, temor. O que mais? Hã? Cautela. Aumentando dentro de mim a cautela. O que mais? Hã? É o cuidado, nós estamos falando exatamente dele, né? O que, que significa isso? Né? Aumentando dentro de mim o cuidado. Aí veio o quê? A consolação. Então, às vezes, a gente não é consolado por falta de cuidado. Se aumentar o cuidado, vem a consolação. Vem? Às vezes não vem a consolação por falta de cuidado. Então, aumentando o cuidado, vem a consolação. Você é consolado. Às vezes você não é consolado, está lascado, e lascado e meio fica, né? Tá, continua. Por quê? Falta cuidado. Falta cuidado. Então vamos ver. Eu fiz uma relação aqui de cuidados. Alguém quer escrever no quarto lá? Alguém quer escrever lá? Pega esse quarto, põe para cá. Ó. Põe ele para cá assim, ó, só para poder, na frente do banco. Aliás, na reunião de casal, não precisa pôr banco aqui mais não, viu gente? Não precisa pôr banco aqui mais não. Antigamente, nós insistimos com os bancos, mas não deu certo não. Né? Fernanda vai escrever? Então vamos lá, Fernanda. Estou sem chave aqui. Dentro do meu carro ali. Pega assim lá, Luiz. Dentro do meu carro. Você abre com a chave, não com isso aqui, com a chave. Bem assim no meio do console tem uma chapinha, gasof, um chaveirozinho. Então, ela vai relacionar aí um pouco de cuidado. O que, que significa cuidado? Vamos lá, vou botar para trás aqui. Aí. Um pouco de cuidado. Eu fiz uma relação aqui. Põe lá, um. Atenção. Então, atenção. Aí ela poderia colocar na frente, mas ela vai pôr depois. Depois ela vai pôr. Agora não, porque senão vamos perder tempo. Tudo foi feito com muita atenção. Ou seja, tudo foi feito com muito cuidado. Precaução. Dois. Precaução. Tem muito. Se você for muito distante um do outro, aí não vai caber, não. Precaução. Tenha precaução para não escorregar. Tenha precaução para não sair na chuva, ou sair de lado, ou sair para a direita, ou sair para a esquerda, né? Cuidado. Cautela. Foi falado aí, cautela. Às vezes a gente, nosso português é assim meio, nosso português, né, a gente conhece muito pouco, o português é muito rico em sinônimos. Mas a gente fala cuidado, a gente não tem ideia do que significa cuidado. Diligência. Responsabilidade. Então, por exemplo, eu falei assim, eu deixei a encomenda sua aos cuidados do irmão Ramiro. Ou seja, sob a responsabilidade do irmão Ramiro. Eu trouxe o que você pediu e eu entreguei, está sob os cuidados do irmão Ramiro. Ou seja, o irmão Ramiro, ele é responsável por aquilo, porque eu falei para o Ramiro, ó, você entrega para fulano? Não tem isso muito? A gente fala, ó, passa a responsabilidade para a pessoa. A gente entrega a responsabilidade. E a pessoa não faz certo? Não é assim? Eu entreguei na mão do Fábio, aí depois eu pergunto, Fábio, cadê a pilha? Ah, cadê a bateria que eu te entreguei? Não sei onde eu botei, você não me entregou. Faltou o quê? Responsabilidade. Não teve cuidado. Faltou cuidado, faltou responsabilidade. Amém? Aumentando em mim a responsabilidade, aumentando em mim a cautela, a precaução, né? Ter mais atenção. Nós somos muito desligados em relação às coisas de Deus. Nós somos muito desligados. Nós não prestamos atenção, a gente não preocupa. Não preocupa se vai à reunião, se não vai, se chega na hora, se não chega, se pode, se não pode. Eu acho que a gente peca nesse quesito, ou seja, peca em não ter cuidado, não ter cuidado, não ter responsabilidade, não ter cuidado, simplesmente acha que não pode ou que não deve, ou acha que não precisa, só porque você acha que não precisa, ou você preocupado, né? Dizem que um pouco de cautela não faz mal para ninguém. Um pouco de cuidado, eu vou perguntar para Deus. Eu vou saber de Deus. Eu vou ter um pouco de cuidado. Será que eu posso continuar sendo o que eu sou, fazendo o que eu quero, etc.? Amém? Porque às vezes a gente toma decisão. Às vezes a gente toma decisão. Não vou mais fazer isso, vou agir dessa forma, não tem, tá? A gente toma decisão erradamente, escandalosamente, e depois quer refrigério na alma. E depois quer, amém? Consolo de Deus. Depois quer ser consolado por Deus. aumentando em mim o cuidado, é muito mais fácil a sua alma ser refrigerada, é mais fácil a sua alma ser consolada, aumentando na sua vida esse cuidado. Posta, não tem nada. É claro que a pessoa mais cautelosa em relação a Deus, mais cuidadosa em relação a Deus, que tem mais temor, que tem mais zelo, a pessoa que está, não, se eu não, eu, para mim fazer isso, eu vou ter que perguntar para Deus. Amém? Tem uma música que fala, eu não vou dar um passo sem que o Senhor me ampare. Eu não vou dar um passo por conta própria. Eu preciso que o Senhor me ampare. Eu preciso que o Senhor esteja comigo. Amém? Então, esse cuidado a igreja tem que ter. Então, deixei a encomenda sob a responsabilidade. Só para mostrar para vocês o que significa responsabilidade. Agora, Deus nos coloca aqui na terra, nos põe na frente da igreja. Deus nos põe como luz no mundo, como sal, etc. E aí a gente fica irresponsável? Aí a gente fica, ó, tá nem aí, que se dane. E depois quer ser? Uai, por que que Deus não me consola? Por que que Deus não me ajuda? Por que que Deus não me abençoa? Hã? Se ou não? Por que que Deus não me ajuda? Por que que Deus não me consola? Né? Está aí. Aumentando, multiplicando-se dentro de mim esse cuidado. Com certeza. Vai aumentar também as consolações. As consolações vão me aliviar, refrigerar a minha alma. Vai me tranquilizar. Deus vai me tranquilizar. Vocês concordam? Então, é muito sério. O ímpio, ele acha que Deus não vai repreender, que Deus não vai castigar, ele acha que não tem problema, e que tal, etc. Mas nós não. Nós não, nós já sabemos que com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. A gente já sabe que tem que aumentar esse cuidado, concorda? Nós, porque nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Ou não, ou não. Ó, às vezes ele fala, não fala isso para mim não, porque se eu falar, se falar, aumenta o quê? Você nunca tinha ouvido. Aí falou para você, o que que aumentou? Pronto. Eu falo, você nunca tinha ouvido falar, Fernanda, que você era o sal da terra. Aí você tomou conhecimento, e daí aí? Não aumentou sua responsabilidade? E Deus disse, você é a luz do mundo. O mundo depende da igreja. O mundo depende de nós. Aumentou ou não aumentou a nossa responsabilidade? Eu falo, você é santo. Meu Deus. Como que eu posso? Como que eu devo viver sendo eu santo? Como que eu devo viver? E Deus falou para você, você não sabia que era santo, sabia? Né? O ímpio, você falar para ele sobre isso, ele não vai. Santo? Está ficando é doido, não é não? Se você falar para ele, eu sou santo, aumenta muito a nossa responsabilidade o fato da palavra dizer que o povo de Deus é um povo santo. Ou não aumenta a responsabilidade? cada dia que passa, a gente está ouvindo alguma coisa a mais. Cada dia que passa, Deus exige mais de nós. Amém? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então eu preciso ter cuidado. Eu preciso ter muito cuidado, muita cautela, porque nem tudo me convém. Amém? Preciso aumentar esse cuidado cada dia mais para me, vamos dizer assim, usufruir da consolação de Deus, para mim depois eu ter a coragem, a liberdade de chegar, Senhor, me ajuda. O Senhor tem visto o quanto eu me tenho me esforçado para poder não pecar contra o Senhor. O quanto eu tenho me esforçado para ser o que o Senhor quer que eu seja. Então me ajuda. Então me ajuda. Amém? Senhor, tem misericórdia de mim. Aí eu tenho certeza. Olha, eu tenho a minha consciência tranquila, tal, etc. Eu acho que Deus não vai deixar de nos consolar. Porque Ele está vendo. Não é que você vai ficar enfiado dentro do buraco, não. Você vai viver normal. Só que vai ter cuidado. Você vai viver normal. Como eu falei, você vai passear, você vai para a lua de mel, você casou, você vai para a lua de mel, entendeu? Mas o ímpio não tem essa preocupação. O ímpio não tem essa preocupação. Mas nós temos. Amém, gente? Vocês concordam ou não? Tudo você vai poder fazer? Vai. Diz que não. Tudo você vai poder fazer? Vai. Mas nem tudo será conveniente. Então, chama a sua mulher e fala, olha, isso não é conveniente. É, tem uma boate ali, tal, etc, tal. Só eu e você, então não tem que pedir para ninguém, tal. Vamos deitar o cabelo ali, não é não? Espera aí. A mulher, então, para ajudar o marido, olha, eu acho que não convém. Nós vamos para lá, de repente surge um problema lá, um barulho lá, etc. Né? E vem e pega fogo na boate e tal. Aí o casalzinho de Pombinho morreu lá na boate. Aí a igreja vai tomar conhecimento. Sabe onde é que os irmãos morreram? Sabe onde é que os irmãos morreram? Era para estar lá? Não era. Foi morrer lá onde não devia estar. O que faltou? Cuidado. Cuidado, ali tem infernado ali, ó. O negócio ali está perigoso. Porque você agora não tem que pedir para ninguém, porque agora você está livre. Você vai para lá? Vamos ali naquele clube, vamos naquele show, vamos naquele negócio. Porque tem casal que acha que lua de mel é lua de melda. E sai enfiando o pé para tudo quanto é lado. Vocês concordam? O que está faltando? Prestar atenção, presta atenção. Deus permitiu você passear, Deus permitiu você sair, Deus permitiu você. Faça isso com decência, faça isso com prudência, faça isso com muito cuidado, porque se existe uma coisa que você vai precisar nessa hora de cuidado. Porque você está com a faca, o queijo, a rapadura, tudo na mão, dinheiro, saúde, tudo arrumadinho. E é exatamente nessas horas que nos falta de achar que pode fazer uma lambança e postar na rede social, acha que pode tirar uma foto escandalosa e meter na rede social, entendeu? Não é assim? Ou não é assim? Ajuda, gente. Fica olhando para mim aí. Quando ela... Viu? Jogando a culpa toda em cima de mim. Não, é. Eu quero que vocês me ajudem. É assim ou não é assim? O que está faltando então, Mirella? O que que falta às vezes? Meire? Rosimeire? Rosilene? Amém? Roberta? Fala mais alto, gente. Não tem ninguém escutando, não. Amém? Rodrigo? Responsabilidade. Muita responsabilidade. Fala, olha, eu estou aqui sozinho aqui. Poderia fazer o que eu quisesse. Eu estou sozinho aqui. Tem ninguém me vigiando. Mas eu não posso abrir mão do compromisso, da responsabilidade que eu tenho. Né? Inquietação de espírito. Também faz parte. Espírito, inquietação de espírito. Então, aquilo vem, o meu espírito fica inquieto. Para mim ter que decidir naquela hora há uma inquietação. Também, então vamos, é assim? Você fica meio inseguro, inquieto, para poder decidir. Bom, então vamos. Então vamos fazer. Aí ponto, faz. Resolve o time. Vamos. Ah, que tem? Né? Bebe um pouquinho. Todo mundo bebe. Não tem ninguém vendo, não. Né? Ó, vai para lá. Não tem nenhum irmão. Bebe. Né? E tal. O espírito da pessoa fica inquieto. Tal. Aí vai prensando a gente na parede. Aí você... acaba ou resistindo ou cedendo. Não vou. Pronto, final. Ou então não posso. Pronto, também. Ou então não devo. Pronto. Convenço o outro, etc. Pronto. Aí então, fica uma cara ruim, então, etc. Então, há uma inquietação de espírito. Cuidado. Todas as vezes que você entra nessa situação que tem que ter cuidado, o espírito está inquieto. O espírito está ali, entre o bem e o mal, entre o fazer e o não fazer. Amém? Deu para entender? Amém. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Finalmente. Cuidado é pensar. Imaginar. Meditar. Mesma coisa. Pensar, meditar. Né? Quando você pensa, quando você medita, deixa eu pensar. Espera aí, deixa eu pensar. Dá um tempo. É a melhor coisa que você deve fazer. Amanhã eu te dou a resposta. Não, mas eu queria agora. Não me pressiona que eu não sei resolver as coisas desse jeito. Eu vou pensar. Quem sabe nesse período em que você está pensando, imaginando, peraí, vou imaginar, isso eu faço, isso vai dar, isso, etc, etc, etc. Quem sabe nesse tempo a vontade foi embora, né? A ansiedade foi embora, a vaidade foi embora, nesse tempo você está pensando e você resolve, então, resolve de uma forma mais cautelosa, de uma forma mais prudente, né? E pode também colocar o último aí, prudência. Cuidado. Prudência, né? Recrear. Escreve aqui para cima para mim, filho, por favor. Bem em cima aqui, ó. Recrear. Aqui, ó. Isso. Um pouquinho. É. Recrear. Porque nós falamos sobre cuidado. Agora vamos fazer só para dizer o que significa recrear. Recrear. Causar prazer. Causar prazer, alegrar, ter satisfação, sentir. Sentir, poderíamos dizer assim, sentir bem, né? Sentir prazer, sentir alegria, sentir paz, sentir bem, sentir alegria, sentir prazer, sentir paz, sentir tranquilo, né? Então isso que é, olha, aumentando isso aqui, aumenta também isso aqui. Aumenta isso aqui, aumenta isso aqui. Então, isso tem a ver com reunião de casais? Tem? Tem a ver? Então vamos ver agora o que tem a ver. Por que que tem a ver? Carmen, por que você acha que tem a ver? Ramiro, por que tem a ver? Precisa ter muito mais cuidado, né? Onde precisa... Porque parece que a gente começa 24 horas por dia, né? Que a gente precisa estar com a antena ligada em relação à nossa vida. À nossa vida. É toda hora, todo tempo é... Compra ou não compra? Né? Não compra, tal. O que que faz? O que que não faz? Liga a televisão, não liga. Assiste isso, não assiste. O que que faz? O que não faz? É o tempo todinho. Então, se existe um lugar onde tem que se ter muito cuidado, é na nossa casa. Aí o filho perdeu a paz, o filho está intranquilo, o filho está ali mal-humorado, o que está faltando para ele? Então, o que que faltou? Ele não teve o devido... cuidado, não teve devido cuidado, e a sua alma entrou em colapso. Ele não teve cuidado. Mas aí, não prejudica também o resto da casa? Não prejudica o resto da casa? E como que você vai resolver essa questão? Sem cuidado. Como que você, se você não tiver cuidado, o que vai acontecer? O problema vai afetar todo mundo. O marido se lascou. Então, o pai sifo, né? Aí, vem impregnando todo mundo para baixo. O filho está tendo problema. Vem de baixo para cima. Né? A mãe, e assim por diante. É custoso, é difícil, por quê? Porque se está acontecendo aqui, eu tenho que ter mais cuidado ainda. Porque está acontecendo aqui do meu lado. Se está acontecendo comigo, às vezes até é mais fácil de eu resolver. Se está acontecendo comigo, às vezes é mais fácil de eu resolver. O que está acontecendo comigo? Agora, está acontecendo com a Milce, por exemplo. O máximo que eu posso ter é cuidado. Porque eu gostaria de resolver o problema para ela. Eu gostaria de poder, sabe? Vamos dizer assim, estar no lugar para sofrer no lugar, para poder chorar no lugar, para poder buscar Deus no lugar. Eu gostaria de ocupar o lugar dela, não posso. O máximo que eu preciso, o máximo que eu posso fazer é ter muito cuidado. Em todos os sentidos. Se eu tiver que orar, eu preciso orar. Se eu precisar prestar atenção, eu tenho que prestar. Cuidado para não discutir com ela. Cuidado para não ofendê-la no momento que ela não pode ser ofendida. Cuidado para poder não... Não é assim? Eu preciso meditar muito, pensar muito. Como que eu vou fazer para ajudar? Como que eu vou fazer para socorrer a pessoa? E aí, às vezes, a gente vem, né? Ó, um ano, dois anos, três anos, quatro anos, andando na pinguela. Sabe o que é pinguela? Né? É onde não cabe um pé do lado do outro. Cabe um na frente, o outro atrás. Não pode pender nem para um lado para o outro. Às vezes a gente passa um ano, dois anos, três anos, quatro anos. Ali, né, amigo? Até a estrada abrir. Até a estrada abrir. Até a estrada abrir. Amém? Vocês concordam? Será que eu posso parar de ter cuidado? Será que eu posso parar? Não posso. É parar, né, Lucas? É dar uma mancada, é dar uma colher de chá e o trem desandar. Por quê? Faltou cuidado. Faltou cautela. Faltou. E aí, o consolo de Deus, às vezes se torna impossível. Não tem como Deus consolar. Por exemplo, uma jovem que ficou grávida. Aí vem, ó, vacilei. Estou grávida. E agora? Será que o consolo de Deus é deita e dorme e esquece que você não vai estar grávida? Não. Né? Não, agora, minha filha. 9 meses, no mínimo. Entendeu? No máximo, né? Agora é 9 meses, vai nascer, entendeu? Se Deus quiser, pode tratar de arrumar os panos, pede a Deus para te abençoar. Agora tenha cuidado com a sua gravidez, tenha cautela com a sua gravidez, entendeu? Pai, etc, 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 responsabilidade, porque agora, minha filha, se você tinha cuidado, você vai ter que dobrar, você vai ter que triplicar, porque você está grávida. O único consolo que Deus pode dar, eu acho, é dizer para você, ó, você vai ter um filho maravilhoso. Vem? Um filho maravilhoso. Deus quiser, vou te abençoar, filho sadio. É que é? Pois é. Vai ser, Fernando, o Lucas está dizendo que ele vai chorar só até os 4 meses, né? Depois não vai chorar mais, não vai molar, né? Vai molar, mas não tanto. Amém, gente? Deus falou com a gente? Falou? Em que sentido Deus falou conosco, Virginia? Eu acho, seria bom, né, alguém, se tivesse comentário, porque a reunião de casal é exatamente isso, é para trazer o problema para vocês me ajudarem, ou não? Assim, a falar para ver o que, que a igreja tem no coração, como é que a igreja está, entendeu? Se ela está realmente entendendo, ela está entendendo. Nós estamos sem microfone. Wender, estava sob a minha responsabilidade, está aqui sob a sua responsabilidade, amém? Aos cuidados do Wender, tá bom? E aí? Quem quer falar alguma coisa? Pode falar, Carmen. Não tem microfone aqui, Carmen, mas... Amém. Amém. Eu acho melhor se a própria Carmen falasse, né, a visão, ela mesma, vendeu, né? Mas vamos se sentar lá e falar no microfone lá. É, senta lá e fala lá, porque... Amém? Para vocês, a visão, ela teve um... Visão, não foi visão? Uma visão hoje à tarde. Vamos ver se a visão está de acordo com a reunião, né? A visão foi tida hoje à tarde. Será que Deus tem falado no nosso meio? É Deus? Ou ela ligou para mim? Vamos ver. Pode ser que às vezes ela ligou para mim e tá, eu não ouvi, né? Vamos ver.
Eu via várias casas, minha, da Dora, da Marielle, eram muitas. E as casas estavam rachadas, tinha umas que tinha uma rachadura muito grande, descia na parede, ia na área... Era muito grande. Aí o senhor e o Ramiro examinavam aquelas rachaduras. Olhando, observando, e o senhor falava assim, pois é, Ramiro, vai ter que ter muito cuidado. Assim, cada pessoa com a sua casa. Vai ter que ter muito cuidado. Porque está vindo uma chuva muito forte. E essa chuva... pode fazer com que caísse as casas. Então, tinha que ter muito cuidado e dar um jeito naquilo ali, antes que a chuva viesse. E a chuva ia vir sobre todas as casas, não era só em uma. E eu sabia que a do Ramiro não tinha aquela rachadura. Eu sabia que a dele era boa, era uma casa boa, que dava até vontade que ele chamasse a gente para ir para a casa dele.
Amém.
A Danis que já está lá, já está salva.
Amém. Está de acordo com a palavra? Ou mais ou menos? Hã? Então, não deixa dúvida, não deixa dúvida, o cuidado que Deus tem tido conosco. Foi no começo da reunião falando, será que Deus tem falado conosco? Será que é a palavra de Deus? Né? Como é que pode? Eu fico até... Sinceramente, eu fico impressionado de ver como Deus age assim. Né? Eu acho que eu não tive tanto cuidado durante o dia, etc. E como é que, né, que Deus nos fala desse jeito? Está aí, ó. Eu não estava aqui à tarde. Nós não tivemos a oportunidade de orar hoje, não tivemos. Eu passei aqui, eram umas 2 horas, mais ou menos, 2:30, porque aqui até 3 horas, 3 e pouco. Tive que sair. Mas é impressionante. Deus levou a Carmen a orar, e na oração ela foi inquietada a orar, foi levada a orar. Né? A gente não ora assim a hora que a gente quer, não. A gente precisa ser dirigido, guiado por Deus. A gente precisa andar com Deus. Buscar Deus. Nós precisamos buscar mais a Deus para ter esse cuidado. Para ter esse cuidado. Amém, gente? Para ter esse cuidado. Mas vamos dizer assim, eu parabenizo, eu cumprimento a igreja que está aqui. Porque é, com certeza, por causa do seu cuidado, por causa da sua atenção, que você está aqui, eu acho, eu penso. Do seu zelo, da sua, né, da sua precaução. Não, eu quero ir na reunião. É assim? Então eu cumprimento a igreja por isso. E eu acho que Deus falou muito com a gente. Muito, né, Agra? Muito. E como nós não vamos poder ir para a casa do Ramiro, vamos tratar de dar, consertar e ajeitar a nossa casa, ajeitar e ver o que a gente pode fazer para que, vindo a chuva, não derrube a nossa casa e a nossa alma seja, né, aliviada. A nossa alma seja aliviada, seja refrigerada. A nossa, que possa a nossa casa estar sempre, por causa do nosso cuidado, vem também a nossa segurança. Não, a nossa casa, a minha casa está de pé, a minha casa não vai cair, a minha casa, Deus cuida de mim. Amém? Deus tem cuidado de mim, Deus está falando com a gente, Deus tem cuidado, né? Se eu estive ali é porque Deus me levou lá, tá? Ponha isso na sua vida, que Deus é Deus fala com você, Deus cuida de você. Ponha isso na sua agenda. Amém? Eu tenho Deus. Isso vai aumentar o cuidado e aumentar a sua responsabilidade. Não exclua, não. Não se exclua. Não se exclua. Inclua. Eu sou um filho de Deus. Amém? Deus proverá. Deus proverá. Deus vai cuidar de mim. Deus não vai me deixar só. Deus é a minha força, a minha salvação. Isso vai aumentar o seu cuidado. Seu prazer. Isso vai te consolar. Aumentando o cuidado, aumenta o prazer, aumenta a consolação, aumenta a satisfação. Amém? Fala, Rodrigo. Isso. Do ímpio. É claro. Nossa. Obrigado, tá? Pensei. É. Isso. Amém. Muito bem. Muito bem. Esse detalhe, por exemplo, o fato de não ouvir o conselho do ímpio, isso é impressionante, né? A gente não pode, de maneira nenhuma, aceitar o conselho, a não ser aquilo que vem de Deus. Esse conselho aqui, veio de onde? Deus. Então, meu filho, olha, pega isso com gosto mesmo, porque esse conselho veio de Deus. Qual foi o conselho que Deus nos deu hoje? Arruma sua casa. Ajeita a sua casa. É, pede a Deus para poder ajudar você a encontrar as rachaduras, encontrar as brechas que estão na casa. Esse para mim foi o conselho que Deus está dando para nós hoje. Porque vai o quê? Hã? Vai chover. Estou falando. É. Infelizmente, é. Muito. Isso. Abre um leque enorme de pecados, né? Em consequência de uma só falta de cuidado. É assim? Maldita a hora que Judas deu o beijo em Jesus. Maldita a hora que ele pegou aquele dinheiro. Né? Coitado. Né? Maldita a hora que surgiu na sua cabeça aquele pensamento de fazer o que ele fez. Tem que se ter muito cuidado. Então, que Deus nos ajude, né, que Deus nos abençoe, que Deus realmente cuide, porque ele tem cuidado de nós. Né? Amém? Miriam, valeu a sua vinda? A vinda? Parece que Deus tem cuidado de você? Amém? E ainda para coroar, assistir uma reunião onde Deus deu o conselho. Nos aconselhou. Amém? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus, né? Olha, toda reunião, a gente termina a reunião falando assim, ó. Vamos curvar nossas cabeças e agradecer a Deus. A gente teria que agradecer realmente. Não só da boca para fora, mas agradecer, como todas as vezes a gente fala, vamos agradecer a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Como Deus tem cuidado de nós. Como Deus é bom. Como Ele é bom. Como Ele não leva em conta a nossa irresponsabilidade, né? A nossa falta de atenção, né? E também, graças a Deus, porque se não fosse isso também ninguém seria salvo, não. É Deus mesmo. É a misericórdia de Deus mesmo para poder, né? É a misericórdia de Deus. Amém, Jesus. Meu Deus, obrigado. Graça te damos, Pai. Muito obrigado. A gente não sabe, sinceramente, o que nós fizemos para merecer. Na verdade, não fizemos nada. É a misericórdia do Senhor mesmo. É a bondade do Senhor para nos trazer, nos dar uma palavra e essa visão da carne que confirma, meu Deus, como o Senhor é bom. Como o Senhor tem cuidado da igreja. Como o Senhor fala, isso nós deveríamos realmente levantar as nossas mãos para o céu. Eu acho que não tem um povo que o Senhor tem dado tanta atenção, tem tido tanto cuidado como nós. Como nós. Como é bom saber, Jesus, que o Senhor tem cuidado de nós. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Que os teus olhos estão atentos a tudo que nós fazemos, ao nosso dia a dia. Como é bom, Jesus. Graças te damos, Deus, muito obrigado. Às vezes pela vida que nós levamos, pela vida que a gente leva, pelo simples fato, Jesus. E ser dirigido, ser guiado por Deus. Cuida de nós. Ajuda-nos. Continua assim, Senhor. Colocando azeite, colocando, né, o fruto da oliveira na nossa empada. Certamente que o Senhor não espera nada em troca. Só espera tão somente que a gente creia, que a gente acredite que o Senhor é Deus. Que o Senhor vai consertar nossas casas, sim. Que o Senhor vai corrigir as brechas, as rachaduras que nelas estão. Aumentando o cuidado, aumentará também o consolo. Que nós, meu Deus, estejamos recebendo esse consolo. Aumentará o cuidado da nossa parte, assim como também a nossa alma encontrará repouso, encontrará descanso, alívio. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor.